Pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória. Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e debatemos sobre temas malucos que invadem as nossas cabeças doentias durante a sessão. Como, por exemplo, rabo de cavalo num lugar bem esquisito, sutiã na cabeça e aquela voz desafinada que só a adolescência gostosa faz por você. Eu sou o Tonzeira e Xi.
Opa.
Se você pudesse fabricar um cara... Qual seria o atributo físico que você escolheria como mais proeminente?
Um cara. Tá.
Um cara.
Terno.
Certo.
O resto se dá um jeito.
Ok.
É, mas se for pro outro lado, seriam os braços, tá? Então, André, conta pra gente alguma coisa aí que você já fez com a ajuda de um computador que te deixou assim, uau, não acredito que isso é possível.
Pô, mas aí, uau, não acredito que isso é possível? Cara...
É, sei lá, a primeira vez que aconteceu com você, que você viu acontecendo, alguma coisa assim.
Eu tenho, porque eu aprendi a programar. Eu era pequeno, mais novo, e eu gostava muito de jogar no computador. E aí a gente aprendeu, eu tô falando a gente no coletivo, porque era eu e meu primo, na época a gente ficava jogando os joguinhos e a gente descobriu um jeito de mudar o jogo. A gente descobriu que tinha um jeito de você entrar num código lá.
Olha aí.
E você podia modificar coisas do jogo. E aí a gente fez isso, e funcionou. E aí a gente começou a se divertir modificando vários joguinhos que a gente tinha na época, assim. E meu pai também gostava, ele também meio que, né, dava um pouco as dicas e tal. E eu lembro na época isso foi muito impressionante. Tipo assim, eu nunca tinha imaginado que você poderia mexer, né, modificar alguma coisa. Hoje em dia tem comunidades inteiras disso, né, de mod e tudo. Na época não tinha nome, era a gente fuçando, assim. Então foi uma coisa muito impressionante.
E aí, o pequeno hacker...
Mas você inventou o Game Shark, é isso?
Não.
Game Shark.
Mas era esse estilo aí. Ô, Dudu.
Oi.
Com qual personagem da ficção você se casaria?
Da ficção?
É. Personagem...
Puts.
Qualquer mídia.
Porra, que é muito difícil, cara.
Não é, não, cara.
Porra, como assim? Pensa aí, pô.
Não é fácil, não. Casamento é um negócio sério, né? não é uma coisa pra pensar, não. Assim, não é pra outra, não.
Então deixa eu mudar a pergunta, vou facilitar. Com qual personagem da ficção você se envolveria romanticamente? Pronto, precisa casar. É só um envolvimento romântico, assim.
Eu gostava daquela personagem da Jennifer Aniston. Só que eu esqueci o nome dela.
Jennifer Aniston?
A Rachel, eu gostava.
Olha aí.
Tá aí, eu teria um relacionamento. Seria rápido, mas eu teria um relacionamento com a Rachel. Tom.
Chora, neném.
Você tem ou já teve alguma relação com motocicleta?
Se eu já tive relação com motocicleta? Não, nunca tive relação com motocicleta.
O que quer dizer com relação?
Ah, alguma história, alguma coisa?
Peraí. Explica direito isso aí.
Ah, não.
O que você quer dizer com relação?
Vocês estão muito...
Você já fez coisas com escapamento?
Tá todo mundo literal aqui, que beleza.
Nunca
hein?
Tive relação com motocicleta, cara.
Nada?
Nunca tive.
Nem um lacezinho assim de leve?
Não.
Oh, tá bom.
Eu, inclusive, descobri faz pouquíssimo tempo que moto tem embreagem.
Não, caralho.
Você não é scooter, caramba.
É uma pessoa pra perguntar força, então.
É.
Tá certo.
Então é isso. Vamos pegar o nosso computador com DOS e fazer um programa que vai trazer um pipoqueiro saindo do meio do quarto.
Sexo, droga, muito rock, álcool, jogatina, correntes e chicote. Sabem como é? Um tipo de orgia colegial. Quer dizer, não estou falando de velas pingando nos seios, nem de qualquer outra bruxaria. Só uma...
Sessão aleatória.
Sessão Aleatória, o podcast mais 10, nota 10 da Baixa Podosfera, e que não precisa de computadores com sistema operacional criado pelo Doutor Estranho para se tornar realidade. Mas aqui no Sessão Aleatória nós já falamos sobre outras tecnologias, como por exemplo, as leis da robótica no episódio 42 do filme Robocop, Policial no Futuro, Google Maps no episódio 116 do filme Bacurau, e a invenção do Kevlar, o tecido que mudou o mundo, no episódio 64 sobre o filme De Volta para o Futuro, um dos episódios mais descarados do Sessão Aleatória, que fez a trilogia De Volta para o Futuro na ordem, um seguido do outro, um escândalo que manchou a reputação deste podcast para sempre.
Que absurdo. Teve coisa muito pior do que isso, né?
Você encontra todos esses assuntos nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E se você é novo por aqui, deixa eu te explicar o que vem pela frente. A Sessão Aleatória é dividida em duas partes. Na primeira, a gente vai falar sobre o filme sorteado e comentar os fatos curiosos sobre a produção e bastidores. E na segunda parte, nós vamos falar sobre assuntos aleatórios inspirados por coisas e temas relacionados com o filme da semana. Então, se você não assistiu o filme, ou se assistiu e não gostou, ou se não tá afim de assistir de novo, não tem problema. Continue ouvindo, porque às vezes nem o próprio pessoal da bancada aqui assistiu o filme.
Ei, e hoje, que isso, pra que isso. Não.
Essa foi pro Tom, hein?
Não.
Pô, cara. Assiste durante a gravação, velho.
Aconteceu uma vez.
Eu tô na minha aqui. Pra mim, tudo bem.
E hoje, pra minha alegria e desespero do restante da bancada, temos mais um filme dos anos 80. É, mas pelo menos desta vez a culpa não é minha. De quem foi a ideia de fazer um episódio sobre o filme Mulher Nota Milton?
Desculpe, eu realmente não tinha visto esse filme.
Parabéns. Parabéns.
E desculpe, é só o que eu tenho a dizer.
É isso aí.
Não, mas peraí, que contexto que surgiu esse filme? Você mandou uma lista
de
esse filme?
A gente tava falando de todos os filmes do
John Hughes. Aí o Tom escolheu
então,
o pior.
Quando eu tava assistindo esse filme, a única coisa que me veio na cabeça é esse maluco, o John Hughes, ele definiu o que é a adolescência dos anos 80 e 90.
Sim. Por isso.
Tipo, o cara fez filmes sobre todos os tipos diferentes de adolescente daquela época.
Uhum.
Aí a gente tava falando sobre todo o sucesso desse cara, passou por esse aí. Aí eu falei, eu nunca vi na vida, tô afim de ver. Despretensiosamente, achando que nunca fosse sorteado, e chegou o dia. E eu não queria que tivesse chegado.
Não, mas então foi um baldinho mega aleatório, é isso?
Mega Blaster.
É Mega Blaster.
Foi de Mega Blaster.
Ah, então pronto, tem que explicar aí. Baldinho e Mega Blaster.
Foi no baldinho e Mega Blaster.
Cuidado com o que você pede durante a gravação, gente.
Pois é.
Exatamente. Consciência.
É, consciência. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
É isso.
Exato.
O Weird Science, que saiu com o título de Mulher Nota Mil no Brasil, é um filme de comédia e ficção científica lançado em 1985.
Que fica, pô.
É ficção científica, ué.
Pô, peraí, pô. Ficção científica
esse
hoje.
Esse filme
pô.
Vai ser mais zoado de toda a história de sessão aleatória.
Ficção científica.
Bom, o filme foi dirigido e escrito pelo saudoso John Hughes e produzido pelo mestre Joe Silver. No elenco, nós temos o Anthony Michael Hall como Gary Wallace, o Ian Mitchell Smith como Wyatt Donnelly e a Kelly LeBrock como Lisa, a Mulher Nota Mil. O filme teve um orçamento de 7,5 milhões e rendeu aproximadamente, vamos lá, 40 milhões mais ou menos. Nada mal, né?
Já de cara?
Já de cara.
É, o Xi é o cara que dá spoiler até da bilheteria do negócio.
Até da bilheteria, assim.
É. Nós já falamos sobre o John Hughes aqui no podcast, no episódio 77, sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Ele é reverenciado pela sua habilidade de retratar de forma autêntica e empática as experiências da adolescência, como o Tom bem lembrou, e foi capaz de capturar como poucos os desafios, as alegrias, as frustrações e os conflitos emocionais que os adolescentes enfrentam em temas como amizade, amor, identidade, pressões sociais e conflitos familiares. O Hughes também foi elogiado por sua capacidade de criar personagens memoráveis e cativantes, sempre interpretados por um elenco talentoso de jovens atores, muitos dos quais se tornaram grandes estrelas de Hollywood, como a Molly Ringwald, o Anthony Michael Hall, que está no filme de hoje, e o Emilio Estevez.
Tem o Robert Downey Jr. também, né? É. Tá no filme aí também.
É, também tá no filme aí.
Nesse filme ele é só Robert Downey.
Ah, ele é só Robert Downey?
É, engraçado, né?
Antes disso ele não tinha pai?
Não. não tinha.
Não, não tinha pai. Aí, por acaso...
E foi adotado depois.
Foi adotado depois por um cara que chamava Robert Downey, né?
Chamava Robert Downey.
Robert Downey.
E ele nomeou o pai dele.
Ele nomeou o pai dele, isso. Porque ele era mais famoso que o pai já.
Você vai ser o Robert Downey agora e eu vou ser o Robert Downey Jr.
Cara, mas sabe que isso pode acontecer, né?
Você pode, claro.
Ter um nome tipo John Smith e a sua mãe casa com outro John Smith, ele passa a ser o John Smith Sr.
É isso aí.
É isso aí.
Você muda de nome.
Bom, se você quer conhecer mais sobre o legado do John Hughes, assista filmes como O Clube dos Cinco, A Garota de Rosa Shocking, Férias Frustradas e o meu preferido, que é Alguém Muito Especial de 1987. Show! Aliás, vou aproveitar, botar no baldinho Mega Blaster, já que tiramos um, vamos botar outro. Coloque aí Alguém Muito Especial do John Hughes.
Esse eu não tô lembrando.
Também não sei qual que é esse, não.
Esse é até bosta de sair.
Esse é menos conhecido, mas é muito legal.
Ah, legal.
Bom, mas o filme de hoje também faz parte dos filmes memoráveis da filmografia do John Hughes. Já o Joe Silver é um dos produtores mais bem-sucedidos e influentes de Hollywood e, ao longo dos anos, produziu uma série de filmes e franquias populares e bem-sucedidas, trabalhando em colaboração com diversos diretores talentosos, aí como as irmãs Wachowski, por exemplo. Podemos citar aqui Duro de Matar, né, e suas sequências, Máquina Mortífera e suas sequências, o Matrix e suas sequências, Predador, aí não tem sequência, tem as consequências, e o V for Vendetta, né? O V de Vingança, de 2005, entre outros.
Ah, eu vou colocar então no baldinho aí o Predador. Não sei se eu já coloquei, mas
já.
Se já tiver
acho
colocado,
que já.
Põe
acho
de
que
novo.
Já tá, então,
botar isso, mais um voto lá. Véio. Pronto.
Ah, mais um voto.
E eu vou colocar então o V de Vingança, já que falou aí. Boa.
Tá bom.
Boa.
Olha aí, ó. Já matamos todos os Mega Blasters de hoje.
Tá todo mundo queimando cartucho. Ah, beleza.
É, só o Dudu 10 tá minutos de gravação já queimaram tudo. Já.
É, isso aí.
Eu acho que tem o Predador e Comando pra Matar lá do baldinho também.
Ah, Comando pra Matar tem. Comando pra Matar tem.
Eu acho que não tem Predador, não. Mas vai entrar agora.
Nós vamos gabaritar o Schwarzenegger dos anos 80. E pra falar do elenco, a gente traz o curioso bloco Você Viu ou Não Viu?
Você viu ou não viu?
Mulherão também tem um elenco nota mil também, para os padrões dos anos 80, tá?
Ah, vocês fazendo essa ressalva aí.
Explicou,
é,
né?
Exato. É,
vamos deixar bem claro. Temos o Anthony Michael Hall, que começou sua carreira de ator ainda jovem, aos 8 anos de idade, fazendo comerciais para televisão. A grande oportunidade dele veio em 1984, quando ele interpretou o personagem nerd Brian no filme The Breakfast Club. Ele voltou a fazer parceria com o John Hughes em mais dois filmes, né? Gatinhas e Gatões, e neste hoje, né? Mulher Nota Mil. Nos anos 90, ele ganhou destaque atuando em outros gêneros, interpretou papéis dramáticos e também fez incursões na televisão, aparecendo em séries como The Dead Zone e Psych. Mas eu aposto que vocês não viram o Anthony Michael Hall no filme Hysteria, a história do Death Leopard.
Ó, oh.
Vocês viram esse filme já?
Não, não, nunca viram.
Não.
Muito legal esse filme, é bem divertido. Ele fez o papel do produtor Mutt Lange, que ajudou a banda Def Leppard a gravar um dos seus álbuns mais importantes da carreira.
De quando é esse filme?
Ah, 2000 e... Agora você me pegou.
Ah, recente.
É o nome do álbum do Def Leppard, Hysteria. É? Uhum.
Ah, legal.
Mas ele tá muito bem no filme. É bem legal. Mas assim, eu não achei esse filme pra assistir de novo. Eu assisti na TV a cabo e não vi mais. Na VH1 eu assisti.
Pera aí, o Anthony Michael Hall é o protagonista do filme, né? O loirinho exagerado. O loirinho.
Ele é o Gary.
Caraca, eu tô vendo uma foto recente dele aqui. É outra pessoa, cara.
É outra pessoa.
É, eu fiz isso ontem também, né? Coisa assustadora, cara.
É, deixou de ser nerd, né?
Deixou de ser nerd.
É, ele deixou de ser nerd e assumiu o visual serial killer.
É isso aí.
Já o William Mitchell Smith ficou conhecido basicamente por causa desse filme e a carreira de ator não engrenou. E aí, em 1991, ele estava com 22 anos, ele falou, quer saber, vou mudar de profissão porque isso aqui não vai dar certo. Aí ele entrou pro mundo acadêmico, tirou um doutorado em estudos medievais e atualmente é professor associado de literatura e cultura medieval na Universidade do Estado da Califórnia.
Olha aí.
Então, assim, se você assistiu algum filme com ele, parabéns, porque ele fez poucos na carreira, né?
Mas ele chegou a fazer alguma coisa ou não fez mais nada?
Chegou, mas assim, talvez o pior dos filmes que ele fez foi um chamado Crise de Identidade, de 1989, onde ele fazia o papel de um rapper que é possuído pela alma de um falecido estilista da moda.
Meu Deus,
e
cara.
Ele fica alternando entre as duas personalidades.
Será que é pior do que esse? Às vezes não é.
Eu acho que é, cara. Pelo amor de Deus.
Sei não, hein? Pau, hein?
Mas vamos lá, o que nos interessa mesmo no episódio de hoje é a estrela principal, a Kelly LeBrock, linda, estonteante, uma verdadeira deusa dos anos 80. Ela começou sua carreira como modelo, claro, e em 1984 fez sua estreia no cinema, no filme A Dama de Vermelho, ao lado do saudoso Gene Wilder. Após o sucesso de Mulher Nota Mil, ela continuou a trabalhar em filmes de destaque, incluindo aí Difícil de Matar, onde contracenou com o famigerado Steven Seagal.
Olha aí! Difícil de Matar.
Cujos filmes eu acho que só eu e o Tom gostamos, né? Que ele introduziu o Aikido no cinema americano.
Não.
Não?
Não.
Só eu, então.
Eu lembro desse filme, do Difícil de Matar.
Porque ele introduziu várias técnicas de Aikido no cinema americano.
Sim,
então,
sim.
Então, era muito legal ver aquilo na tela.
Tá, isso é verdade.
Bom, ele e a Kelly LeBrock foram casados entre 1987 e 1996. Não. Vocês sabiam disso?
É isso aí.
Sério? É, tem três filhos, inclusive.
Olha só, caramba.
É, o Steven Seagal, ele foi acusado de assédio sexual várias vezes, virou um pária em Hollywood, né? E a Kelly já não gostava desse estilo de vida de estrela de Hollywood, ela teve problemas de saúde por conta dessa vida agitada, da pressão da indústria, né, pra se manter bonita, e quando ela se divorciou do Seagal, ela resolveu ir morar em um rancho na Califórnia, onde ela ficou 25 anos sem um aparelho de televisão, só cuidando dos bichinhos e da horta, feliz da vida com as unhas sujas de terra.
Caraca!
Mas assim, ela continuou fazendo alguns filmes aqui e ali, né, de forma esporádica, como por exemplo o filme Zero Filha, de 2005. Aí ela saiu de Mulher Nota Mil pra Zero, né? Esse filme é sobre um rapaz que tem uma rara condição genética chamada Zero Filha, que o transforma de homem pra mulher sempre que ele fica excitado.
Ah, meu Deus.
O que claramente complica a sua vida amorosa. Deve ser um filmaço, né?
É só uma beleza.
Peraí, como é que é?
Toda vez que ele fica excitado, ele vira mulher.
Beleza.
Essa é a premissa do filme.
Eu vou te falar. Esse não é do John Hughes, não, né?
Não, pelo amor de Deus. Ele tinha limites.
Ele tinha limites, é. Não,
ele tinha, sim. No Mulher Nota Mil, eu vi que ele tinha bastante limite. Era um cara de valores.
Exatamente.
Sim, claro. É que você não viu Gatinhas e Gatões.
Não, não vi mesmo.
Não vejo. E do elenco principal desse filme, só o Bill Paxton não está mais entre nós, né? Ele faleceu em 2017.
Pois é, cara. E eu custei a reconhecer que era ele, viu?
Eu também não reconheci, eu também. Não.
É, moleque, né?
Eu também.
É, cara.
Tive que procurar na internet, né? Pra saber que onde ele tava nesse filme.
Eu também, porque eu vi o nome dele, né? E falei, ué, mas cadê o Bill Paxton? Depois que eu falei, caramba.
E ele faz um adoledutaço, né?
Adoledutaço.
Ah, mas é que todo mundo é adoleduto, né? Então só os dois meninos ali são.
É, só os dois meninos.
Uhum. O que, aliás, é um problemaço, né?
É, exato. Problemaço. Né? Exatamente.
Inacreditável.
Problemaço.
Né? Mas enfim, já a gente conversa sobre isso.
Tá bom.
Mas para encerrar a conversa, tem também o Robert Downey Jr. no filme, né? Então, pros fãs aí, é uma chance de vê-lo antes do estrelato, quando ele não era ninguém.
Foi o primeiro filme do Robert Downey Jr.? Verificou isso aí?
Não sei se ele já fez pontas antes, mas esse ele até teve um papelzinho melhor, né?
É, pelo menos ele tinha bastante fala, né? Ele era entre aspas, o vilão do filme, mas não sei se ele tinha feito alguma coisa antes. Ele não tá no Clube dos Cinco, não, né?
Não.
Não, não tá.
É o Emílio Esteves que tá.
Ele faz uma ponta no Curtindo a Vida Doidado, né?
O quê?
Não, não é ele, não.
Curtindo a Vida Doidado?
Não, esse é o Charlie Sheen, né?
Ah, não, não é ele, não. Charlie Sheen, e confundi já.
Estão confundindo todos os caras nos 80.
É, esses caras tudo igual também. Corte de cabelo era igual, né?
É, lá nos 80, né?
Ah, é.
Mas enfim, vamos agora para a sinopse do IMDb, né? Esse momento único dentro do episódio que traz as melhores descrições de filmes de todos os tempos. E pela primeira vez, olha, eu acho que ele acertou na mosca. A sinopse que ele dá é a seguinte: dois nerds tentam criar a mulher perfeita e ela acaba sendo muito mais.
Então,
é ou não é perfeito?
É, tá bom. É isso.
Tá bom, né? Vou só complementar com alguns detalhes aí. O filme conta a história do Gary e do Wyatt, dois adolescentes nerds e socialmente desajeitados, que estão cansados de serem ignorados pelas garotas populares da escola. Em um momento de frustração, eles têm uma ideia maluca: criar a mulher perfeita usando seus conhecimentos em computadores. Com a ajuda de um computador com sistema DOS e um pouco de habilidade de hacker, eles conseguem acessar os computadores mais avançados do governo e, com recortes de revistas como base, criam uma mulher virtual chamada Lisa. No entanto, para surpresa deles, a Lisa ganha vida como uma mulher de carne e osso com poderes sobrenaturais e aparece ali deslumbrante, inteligente, cheia de confiança, que se torna a mentora e protetora dos dois, ajudando eles a superar suas inseguranças e se tornarem mais confiantes, assim que eles percebem que ser autêntico e verdadeiro consigo mesmo é muito mais importante do que tentar se encaixar em padrões impostos pela sociedade. E agora sim, eu queria saber por qual problema vocês querem começar a falar sobre o filme Mulher Fantástica.
Mas esse filme é todo errado.
É, mulher adulta, nossa, beijando menores de idade, ficando nu na frente deles, falando de fantasias sexuais, bebendo, fumando, dirigindo, portando armas. Ó, deixa a Xuxa no Amor Estranho Amor no chinelo, viu?
É isso mesmo.
Então vamos lá.
Esse filme tem um pouquinho de tudo que tá errado, né, cara? Tem um pouquinho de tudo. É pedofilia, machismo, homofobia, racismo, tem tudo ali.
Tudo,
né?
Tem
uma saladinha ali.
Cara, é incrível, né?
Nossa, cara.
Como isso é normal, né?
Pois é, cara, é muito impressionante, né?
É. Tom, você que ficou indignado, você que trouxe essa pérola cinematográfica pra gente, conta um pouquinho, o que você achou, o que pensou quando tava assistindo o filme?
O que você achava que ia ser, né? Tipo, o que você achava que seria?
Então, o que eu tinha na cabeça é que ela usava como uma facilitadora lá pros meninos conseguirem as namoradinhas.
Ela faz isso.
Mas não sendo o Michael Kyle dos anos 80.
O que é Michael Kyle?
Michael Kyle é o cara do Eu é pra Tuas Crianças, que ele usa os piores exemplos pra poder dar uma lição pra alguém.
É.
Ah, não sei quem é também a referência, não.
Você não assistia My Wife and Kids?
Não, nunca vi isso, não.
Tá perdendo. Pelo
amor de Deus, vai falar também que não assistia Todo Mundo Odeia o Chris?
Não, também não é. Não, não, esse Todo Mundo Odeia o Chris, tá, eu até assisti, mas recentemente assisti. Mas não, na minha época não tinha isso, não.
Mas enfim, eu não lembrava que tinha uma hora que ela beijava o moleque, e ela não só beijava o moleque, como ela ia pra cama com o moleque. Meu que irmão. Só não aconteceu porque o moleque dormiu.
Não. Ela dormiu?
Ele dormiu.
Ele dormiu.
É, eu tava vendo o filme e ela fala que ele dormiu. Pô, a gente até tentou, mas com 2 minutos ele tava dormindo.
Sim.
Eu entendi que rolou e o cara dormiu, não?
Não,
ela tentou e o moleque dormiu.
Não, ela fala, não. Ela tava fazendo ginástica, não, aí ele dormiu com ela fazendo,
né,
ginástica.
Não, mas aí a ginástica, gente, cara, não era a ginástica, aí, cara, era o alongamento.
É claro, ela falou, tipo, na hora que eu comecei ali, não sei o que, rapidinho você dormiu. Eu entendi que foi tipo assim, pô, o cara aguentou 2 minutos ali e pronto.
Não, ele dormiu.
Não, ele dormiu.
Ele dormiu porque ele falou que ele tava cansado e tal, e ele nem sabia o que tinha acontecido.
Tá bom.
Gente, assim, desculpa, mas um adolescente dos anos 80, cheio de testosterona ali com aquele Lebrock, não.
Dormia aonde?
Não dorme. Ele fica um ano sem dormir, cara. Não tem essa? Não, é uma coisa mais absurda que tem nesse filme, hein?
Tudo errado nesse filme.
E você, Dudu? O que mais te incomodou no filme, Dudu?
De mais problema, além de tudo que vocês falaram aí.
Não, o que mais te incomodou? Que problemas tem vários, né?
Ela não me incomodou porque era pra ser uma comédia e eu não consegui rir em momento nenhum. Primeira coisa.
Não. Sim.
Não tem graça. O filme não tem graça. Zero.
Uhum.
Meus lábios nem se modificaram. Nem um risinho. Fiquei indignado o filme inteiro.
Uhum.
Você ficou indignado?
Fiquei. Um filme horrível. Um filme ruim. Assistindo essa porcaria. Culpa do Tom. Desculpe. Não, mas é sério, assim. O filme é muito ruim. O roteiro é muito idiota. Eu lembrava, eu já tinha visto esse filme. Eu lembrava do começo e do final. É, a Claire lembrou que apareceu na porta e os motoqueiros atravessando a parede.
Isso.
Ou entrando na casa. Isso que eu lembrava. Mas nada eu lembrava. De tão ruim que esse filme é. Incrível.
Pior que é verdade. São as duas cenas que ficam na memória mesmo.
Pois é. Verdade. Eu só lembrava disso aí.
Eu só lembrava dessas também.
Aí eu achei que ia ter alguma graça em algum momento, mas nada. Não tem.
É, eu acho assim, a gente tem que entender duas coisas pra conseguir assistir esse filme até o final, né? Primeiro, que era um produto da sua época.
Isso.
E a época era racista, homofóbica e misógina.
Sim.
E era um filme pra adolescentes, né? Um filme pra vender ingressos em 1985 e ponto. Ele não foi feito pra questionar, não pensa, não critica, não faz nada disso. Ele apenas tá ali materializando o sonho dos adolescentes daquela época. E é isso, sem filtros.
Bom, mas tem uns filmes que são politicamente incorretos também, nessa época, mas que são engraçados pelo menos, já. Igual aquele que tá todo errado também, Cego, Surdos e Loucos. todo errado. Mas tem alguns momentos engraçados, por causa dos caras, por causa de roteiro, entendeu? Mas esse não tem, não tem graça. Não tem. Esse filme eu fiquei, não consegui.
É, eu também não. Na verdade, eu já não gostava muito desse filme na época, sabe? Eu achava muito besta, muito bobo, mas assim...
Vocês eram mais velhos, né, que a gente.
Não, é,
que eu
ainda
vi...
É.
Não, tô falando, né, porque você ainda é mais velho, desculpa, né?
Sim, posso tentar deixar de ser mais velho que você, mas aí...
Mas a gente não vê esse filme na época que saiu também, né? Eu coloquei ele depois... Meio de 85.
É, né? No final da década de 80, né? A gente deve ter visto.
É, o filme demorava a chegar pra passar na TV aberta. Esse filme deve ser daqueles que passava no, na sessão de 10 da noite, né? Não passava na sessão da tarde. Ele era.
Eu acho que ele estreou na tela quente.
Isso, era aquele filme estilo do Porques, né? Que
isso.
Passava e a molecada ficava, ó, vai passar o filme.
Isso, ou passava depois, né? É verdade.
É, exatamente.
Mas sabe o que é o pior? Mesmo com todos esses problemas, teve muita menina nos anos 80 que admirava a Lisa, porque ela era uma mulher forte, independente, ela tinha poderes, ela meio que controlava os homens, né?
Isso é uma coisa que eu achei curiosa do filme, porque é a premissa que é aquela, tipo assim, né, a fantasia adolescente, eu vou criar a mulher ideal e ela vai fazer tudo que eu quero. E na real, ela não faz tudo que os caras querem, não. Ela, tipo, muito pelo contrário, ela tem muito mais personalidade do que os caras, inclusive. Ela dá um banho em todo mundo ali, né? Então isso eu achei curioso mesmo. Inclusive eu acho que tem um filme muito melhor do que esse, muito mais interessante, que é o filme sobre essa mulher que foi criada ali e que depois que ela resolveu o problema dos dois, ela vai viver a vida. E ela é onipotente, né, cara? Ela faz o que ela quiser. É muito doido isso. Então, tipo assim, ela é uma deusa encarnada ali, porque ela faz tudo. E eu acho que esse seria um filme legal de ver. Tipo, né, ela é quase que é mais que uma Mulher Maravilha, muito mais do que qualquer super-heroína hoje em dia.
Foi bom você tocar nesse ponto, porque vocês chegaram a ver similaridades entre esse filme e a ideia pro Ex Machina, que nós já falamos aqui no episódio 79, dessa ideia de criar uma mulher perfeita?
Acho que o conceito
é,
de
ideia,
criar,
né?
Né? É, exatamente, o conceito de vou criar um ser perfeito, né? Melhor do que os que existem hoje, né? Acho que sim. A forma como a criação acontece é tão fantasiosa quanto, né? Tipo, tudo bem, dois adolescentes, né, em casa, hackeando, sei lá, um computador do governo, com um monte de gráfico maluco de DOS pra todo lado, ou um bilionário sozinho na casa dele no meio do deserto, que fabricou aquela mulher lá também, então você é tão fantasioso quanto, né? É claro que aquele filme ele vai num conceito muito mais filosófico e tudo, de entender mais qual seria o impacto disso, né? Tanto nela quanto no criador, entre aspas, né? E esse filme aqui, ele passa batido, né? Tipo assim, foda-se, ela foi criada ali, ela é gostosa e ela pode fazer tudo e é isso. Ninguém fica pensando muito como que ela é, como uma forma de vida, o que ela quer, o que ela pretende fazer e tal. Que eu acho que seria um filme mais legal de ver. E esse seria um filme interessante.
Sim.
Porque assim, o que ela pensa, né? Uma pessoa que pode tudo, o que ela quer, entendeu? Que ela não consegue ter. Esse seria interessante mesmo. Mas tá doido, o John Hughes não tava nessa vibe, né?
Não, é um filme bem feito pra época mesmo.
É.
E olha que desde 2013 estão tentando fazer um remake desse filme.
Ah,
só que até hoje não saiu do papel.
Céu. Ela tem que fazer outro filme, é por isso. É um outro roteiro, é outra coisa.
Vai ser difícil demais fazer um filme como esse que não seja completamente equivocado.
Exato.
Exato.
Ah, não tem como.
Não tem como, né?
Exato. Talvez é por isso que ele não foi feito ainda.
É,
exatamente por isso.
É, mas você sabe que, assim, esse filme tem uns fãs, tem uma legião de fãs que acompanha quando tem essas convenções reunindo o casting, né, os atores do filme, fica lotado. Toda vez que tem mulher nota mil, tá lá os três, né, o Gary, o Anthony McHall, o Willan e a Kelly LeBrock, tá uma galera e tem um monte de mulher que adora o filme. Daquela época.
Olha aí.
Curioso. Eu entendo realmente, assim. É uma coisa estranha nessa relação das pessoas com o filme, né?
As meninas se identificaram com ela, né? Mas só também.
Talvez.
É, era uma época também, acho que tinha tão pouca referência feminina, assim,
é,
né?
É,
que de repente falou, pô, legal.
Só tinha aquele ali
idiota
e acabou, né?
É, e falou, pô, tá aí uma personagem que eu posso admirar.
Ela era inglesa mesmo?
Ela é.
Acho que não, hein? E o sotaque esquisito dela?
Ela é inglesa. Ou australiana.
Eu acho que é australiana mais, hein?
Ela fala com sotaque britânico, né?
Não, na verdade, sim. Eu acho que a família era inglesa. Ela nasceu nos Estados Unidos. É uma coisa assim.
É, mas eu tenho um sotaquezinho ali mesmo, né?
Não, no filme ela fala que ela tem um sotaque
britânico. Ela fala com sotaque.
Tanto que as pessoas até falam que é aquela estrangeira e tudo. Falam que ela é estudante, né? Intercâmbio, não sei o quê.
Mas o que me incomodou de verdade no filme foi o fato da voz do moleque lá. Mano, o moleque, cada cena ele tinha uma voz diferente. E ele falava...
É verdade. Você sabe que, assim, o Anthony Michael Hall, ele fez uma voz ali, né? Ele imitou uma voz baseada num personagem da época lá.
E o John Hughes gostou. Que ele tava imitando?
Ele tava imitando um personagem, eu não sei dizer, porque eu não acho que passou aqui no Brasil. Ele ficou
fazendo aquela vozinha chata pra caramba.
Nossa, ele tá bêbado, né? Insuportável aqui, ó.
Exato.
O John Hughes adorou. É. E aí ele mandou fazer isso várias vezes, né?
Eu fiquei pensando se era alguma referência mesmo, porque eu não pesquei ele.
É uma referência, ele tá imitando um personagem, eu não sei qual. Realmente, não vou lembrar agora.
Esse filme, cara, isso é uma coisa curiosa também, que eu também tava achando um saco, e ao medida que eu fui vendo, eu falei, pô, tá aí. Isso aqui é legal. Eu comecei a pescar várias referências a outros filmes dos anos 80. Vocês sacaram isso? Tem muita referência. Ó, tem referência ao Dirty Harry, que ela fala lá a frase dele, né? Do Make My Day, né? Ela tá apontando a arma pro cara. Tem, obviamente, o Frankenstein, que mostra lá as cenas do filme. Uhum. Tem 2001, que é uma cena igualzinha àquela dos dois falando e o Hal escutando, né? Ele mostra os lábios mexendo.
Ah, sim. Não, é verdade. E no começo, quando aparece, eles tocam música também. É tipo uma música semelhante, né? Não é a mesma.
Exato. Mas ele faz o mesmo enquadramento ali que os dois conversam em 2001. Tem a música do Rock, isso. Tem o Star Wars, né, que o moleque lá vira um Jabba the Hutt lá no final. Então, assim.
Uma linda mulher.
Uma linda mulher? Não.
A música
mulher
também. Não. Pretty Woman, até quando ela tá no shopping.
Ah, tem. Ah, não. Mas acho muito isso aí de uma linda mulher ainda.
É de 90, não pode ser.
Ah, o filme é depois.
É.
E o Mad Max, né? Obviamente. Tem toda aquela sequência do motoqueiros ali que saiu direto do Mad Max 2, né?
Tem cara? O personagem do Mad Max 2, né?
Não, o ator é o cara do Mad Max 2. É o próprio cara, né? Uh-huh. Vilão do filme.
Fez uma pontinha.
Então, isso eu achei curioso. Falei, pô, tá aí, os caras foram, né? Pegaram várias coisas ali de cinema daquela época.
Não, o John Hughes era ótimo de referência, né? Ele costumava incluir várias nos roteiros. Por exemplo, nesse filme aí, o nome da personagem Lisa foi uma brincadeira com o modelo de computador da Apple, que era famoso na época.
Ah, né? Imaginei que fosse isso. Isso mesmo. Olha só.
Uhum. É. Tem muita referência, né? Que ele sempre incluía, mas assim, algumas passam batido mesmo.
É, inclusive essa da voz, por exemplo, do menino, tá aí uma referência que a gente não pescou.
Sim,
mas
eu não lembro.
Tá,
mas o John Hughes achou muito engraçado e pediu pra ele fazer várias vezes.
Você vê que o senso de humor do John Hughes não é
peculiar,
muito...
né?
Não encaixa muito com nós.
Assim, eu acho engraçado isso. O John Hughes, ele conseguiu manter vivo o adolescente dele de 15 anos e ele conseguia ter uma chavinha que mudava. Tipo, agora eu sou adulto, agora eu sou adolescente. E ele lembrava tudo que passava pela cabeça dele quando ele era adolescente. Então ele conhecia como poucos, assim. Por isso que ele falava, ele sempre ficava amigo dos atores adolescentes. É tipo o irmão mais velho mesmo.
O Michael Jackson.
Sim. Não nesse ponto, né?
Michael Jackson, não. Gente, Michael Jackson nunca foi pedófilo.
Fica indignado.
Para com essa merda. Caralho de fake news, bicho.
Não falei que ele é pedófilo, ele ficava amigo das crianças.
Não,
né?
Você fica insinuando.
Um monte de criancinha lá que ia ficar brincando.
Fica insinuando. Tá bom.
O cérebro de um homem morto, esperando para viver outra vez num corpo que eu fiz com minhas próprias mãos.
Sabe, não é uma ideia. O quê? Fazer uma garota. Fazer uma garota de verdade. Como Frankenstein. Mas sem o bisturi.
Vamos falar dos bastidores do filme, então?
Vamos.
Eu vou falar bem pouco, que é pra gente ir logo pros assuntos e troféus aí, tá? Até porque, no ranking de filmes do John Hughes, Mulher Nota 1000 é um dos que tiveram a pior performance.
Ah,
tá
é?
Lá embaixo na lista.
Surpresa.
Pois é. Bom, a inspiração do John Hughes para o filme foi uma história em quadrinhos de 1950 chamada Weird Science, que foi publicada na revista EC Comics. O Hughes era um fã de quadrinhos, né, e ficou fascinado com a ideia de criar uma mulher perfeita usando a ciência. E isso serviu como um ponto de partida para o enredo do filme. Ele escreveu o roteiro em 2 dias e mandou para os contatos lá no estúdio Universal. Inclusive, ele foi ele mesmo que entrou em contato com o Danny Elfman, que é o vocalista do Oingo Boingo, né, que pediu pra ele criar a música tema pro filme. E ele fez.
Ah, é do Oingo Boingo mesmo.
É.
Se alguém me contasse uma arma na cabeça e falasse assim, fala quem canta essa música, eu ia falar que era o Oingo Boingo, cara, mas eu não sabia se era.
É ele mesmo.
Não lembrei da música, não, mas...
Depois, o Oingo Boingo acho que nem existe mais, mas o Danny Elfman fez uma carreira sólida em trilhas sonoras do cinema,
sim,
né?
Sim, pô, o cara ficou icônico, né, cara?
Eu tava lá, apareceu até agora no filme do Flash.
É, depois pois você é. Juntou com o Tim Burton também, fez uma porrada de trilha pro Tim Burton.
Uhum. E assim, o Danny Elfman fez a música, mas odiou, e até hoje ele odeia falar dessa música, ele acha que essa é a pior música que ele fez na carreira.
Tamo junto,
Danny Elfman. É chato,
eu tô com você. Eu tô,
se você precisar de alguém pra dar uma força aí, pra corroborar o que você tá dizendo,
exato.
Conta comigo, hein?
Tamo junto. Todos nós aqui,
na,
né?
Na merda, pô,
música
foda.
Chata. A música era chata, era incômoda, enfim. Tem que falar também dos efeitos especiais, né? Porque pra época que o filme foi feito, eram efeitos especiais toscos, ainda mais porque, né, os recursos eram limitados e tudo era difícil de fazer. Mesmo assim, muita gente ficou impressionado com aquela cena onde um míssil aparece na sala.
Ah, não, peraí. Aquelas cenas, vocês ficaram impressionados?
Sim, porque é uma coisa absurda, né? Tudo que estava acontecendo no filme tinha um lance de exagero, né?
É.
Então, tipo, o piano sai pela chaminé da casa, explode.
Eu queria
pela
muito
chaminé,
saber como é que os caras fizeram essa cena. Eu fiquei imaginando se os caras não colocaram uma rampa.
É tipo uma catapulta, né?
Ó, nada me tira da cabeça que aquela cena ali foi feita somente pra aquela menina que tava tocando
pra
piano
capelada.
E ficar pelada. Assim, exatamente.
Claro.
Porque,
isso
eu não tenho dúvida.
Isso eu não tenho dúvida.
Tinha que ter alguma cena de nudez no filme. Aquele LeBron, sim, que obviamente, sim, falou, não vou ficar pelado no filme.
Não ia fazer,
filme.
É, claro.
É, e aí botaram a menina lá. Porque assim, tá rolando uma festa, né? E do nada, ela foi sentou num piano e tava tocando, ele sabe-se lá o quê? A nona sinfonia de Beethoven. E aí começa aquela ventania, o piano
sai. A lareira virou um aspirador gigante.
Isso, e sobrou só pra ela.
Aspira a roupa dela, exatamente.
É,
cara.
Exato.
Sacanagem.
Não, gente, vocês não foram adolescentes nos anos 80, todos nós tocávamos piano nos anos 80.
Nas festas, né? Exatamente.
É, esse nome eu nunca tinha dado, não, pra tocar.
Ah, piano, é verdade.
Esse nome eu nunca tinha dado, não.
É o pianista.
Idiota.
Depois dessa eu vou ficar pianinho aqui. Mas enfim, a gente vê muita coisa com maquete, tela verde, bonecos, né, truques de câmera, tipo, eles mandam aquelas cenas gravadas de trás pra frente. Assim, era muito tosco, mas era o que dava pra fazer na época, né? E os fãs do filme adoram isso, adoram que seja tosco mesmo, né? Então, assim, vai entender a natureza humana, né? Tem gente que adora esse filme até hoje.
É isso aí.
Mas nenhum de nós aqui, né? Então a gente pode continuar aqui e vamos para os troféus aleatórios?
Bora!
Ou vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o filme?
Não tem mais nada. Já foi. Já falamos demais.
Então bora. Vamos pro troféu aleatório, então.
Troféu aleatório.
Mas aí, troféu aleatório, quem é que vai lembrar pro ouvinte o que é receber esta grande honra do cinema mundial? O André, que nunca tem essa chance, né?
Nunca tem essa chance, toda vez que eu entro no programa,
toda vez que o André não tá no
assunto, eu falo
sobre ele. Ele faz,
é verdade. Você já ouviu várias tentativas de explicar essa premiação, então agora você tem que estar gabaritado a falar sobre isso.
Não, mas isso aqui é fácil. Você ganhar um troféu aleatório é a mesma sensação de você conseguir chegar no seu computador e imprimir ali na sua impressora matricial um ser humano perfeito. Né? Entendeu? É a mesma sensação. É uma realização de uma vida.
Tá certo,
matricial.
Um sonho se tornando realidade.
Com apenas uma Xerox.
Isso. Você coloca um monte de foto de revista, né? Dentro da sua. Sei lá do que é que dele ali, né?
Em vez de sair um Albert Einstein com o peito, sai uma mulher perfeita, né?
Perfeita, é isso aí.
Cara, mas olha, eu vou falar que assim, se a gente acabou de fazer um episódio recentemente sobre o filme Irmãos Gêmeos, né? E se naquele filme, usando cientistas e genética e DNA escambau, conseguiram criar um homem perfeito como sendo o Arnold Schwarzenegger, eu acho que a gente tá melhor com o computador, viu?
Verdade, hein?
É verdade. Aquele lá, né? Precisou de 7 cientistas pra fazer um Schwarzenegger e ainda saiu um defeito ali de efeito colateral do negócio.
E o chorinho do caldo de cana quando você pede. Quando você pede o chorinho do caldo de cana, sabe?
Sim, é o Danny DeVito.
Isso.
Então vamos lá. Aproveita aí, André, dá o seu troféu aleatório para o filme Mulher Nota 1000.
Xi, meu troféu é homenagem a você.
Opa!
Filme dos anos 80, falei, vou ter que homenagear o Xi aqui nesse troféu. Então é o troféu croque do Xi, de uso indevido de calçado. Porque usar croque é um uso indevido de calçado, né, cara? E esse prêmio vai pros dois protagonistas do filme aí, ó, o Gary e o Wyatt, que eles não tiram tênis pra nada. Eles entram dentro de casa de tênis, né, que já é nojento. Aí eles deitam na cama de tênis, aí eles dormem de tênis, aí eles tomam banho de tênis. Porra, bicho, não é possível, cara. Isso é normal nos anos 80, isso? O pessoal não tira o tênis pra fazer nada, adolescente? Me incomodou.
Olha, se era um All-Star...
É, verdade. Eu não lembro se era um All-Star, mas você não tirava também, não?
Não, também não.
Porra, pelo amor de Deus, cara, o cara deitado na cama de tênis, foi nojento.
Muito bem. Vai lá, Dudu. Seu troféu aleatório.
O meu troféu figuração sincronizada vai para aquele momento no shopping que cai o copo de geladinho, de raspadinha de gelo na cabeça deles. Do nada!
Maravilhoso aquilo.
Todas as pessoas param e começam a rir. Todos os figurantes. Inacreditável. Sendo idiota.
Não, e fora, porque dentro daquele copo de raspadinha lá, tinha uns 3 litros de raspadinha.
Exato, era um copo, era um balde.
Exatamente,
né?
Essa foi a coisa que eu pensei também.
Porque, cara, desce um rio ali, né?
Exato, é, exato. Não, é no copo.
Pegou o extra large, né?
Mas
50 centavos o senhor leva um extra large.
O cara fez mágica ali, produziu raspadinha de gelo.
Era aquele que tinha o refil, né? O cara foi lá, pegou o refil e jogou de novo.
É,
não
é possível. Só se for.
Vamos lá, Tom.
O meu foi a cena da gangue.
Nossa, também é outro, né?
A cena da gangue, pra mim, é a parada mais aleatória que existe.
Da gangue, você diz dos motoqueiros?
Motoqueiros.
Isso. A hora que aparece a gangue lá, aí o cara tira o revólver do cu e aponta pros caras e fala, pode largar, porque eu tô com essa arma aqui. E os caras já estavam com a arma apontada pro cara, muito mais. Me
o
lembrou
cara
o...
Mão, né?
O cara tava me lembrou o filme do Como é que a Polícia Vem Aí.
É, exatamente. Tipo isso.
Exatamente aquilo, meu.
E os caras começam a baixar, e aí ele sai fora, e um cara fala assim, pô, vamos almoçar qualquer dia.
Foi mal aí, desculpa qualquer coisa.
Desculpa aí, isso aqui.
Aí eu falo assim, não, eu sou professor, desculpa aí.
É,
eu
queria perder meu emprego e tal.
Cara, nossa, que porra é essa?
Mas me lembra aí, porque de onde veio aquela gangue?
Do nada.
Por que que apareceu
aquele
gangue?
Então, aí que tá. Do nada.
Foi criação da Lisa.
Ah, ela materializou aqueles caras ali, né?
Sim.
Uhum. Ela criou os caras.
Ah, isso, sim, isso. Porque o plano dela de... era fazer os dois se tornarem os heróis ali daquele
exatamente.
Dia pra conquistar as meninas. É isso mesmo.
Entendeu?
Que do nada, né? Chega aquela galera ali.
Sim, sim.
Então foi isso.
É. Olha, vou dar meu troféu também, é o troféu Amigos do Peito, que vai pra todos os adolescentes homens desse filme, que parece ter apenas uma coisa na cabeça, né? Um pensamento fixo, que é peitos, né? Tanto é verdade que até usam sutiãs na cabeça. Negócio absurdo,
sutiã
né?
Na cabeça.
Essa fixação americana pelos peitos.
Ah, é.
Tem um troféu também extra-oficial aqui, né? Eu já dei, eu vou lembrar de uma outra cena ali, que é da galera chegando na festa, sincronizada.
Também, sincronizada.
De repente, você, né? Porque toca a campainha ali, na hora que o cara abre, tem 845 adolescentes do lado de fora. Depois que a galera chegou e ficou esperando lá fora, tipo, vamos esperar aqui chegar todo mundo. E aí a gente toca a campainha. É isso. É um filme maluco, do início ao fim, né, cara?
É, muito bem. Agora vem o mais difícil, né? Quem vai entregar esses troféus aleatórios?
Ah, achei que ser motoqueiros.
Uma gangue de motoqueiros?
É, motoqueiros com um sutiã na cabeça, talvez.
Boa.
Isso.
Sugestões. Ou...
Não, eu ia falar, ou o vovô congelado no guarda-roupa, né?
Nossa, congelou, cara, não me lembro do vovô congelado.
Que nossa. Essa foi a única vez que eu ri bastante. Foi a hora que a cara da velha congelada era bem engraçada.
Me lembrou aquele videoclipe do Soundgarden, não, Black Hole Sun.
Black Hole Sun.
É mesmo. Parecia uma
bolsa
de
maluco, né? Boa lembrança.
Ok, temos recados hoje? Quando a Marina não está, nunca tem recado, né?
Não, mas eu vou dar um recado aqui improvisado, então, como a Marina não está, mas eu sei que ela vai gostar do meu recado, que é o seguinte. Agora, se você está escutando esse podcast pelo Spotify, que não é aconselhado, mas já que, né, já tá nessa aí.
É.
Então, Chico, mas é o que acontece, meu caro. O negócio é o seguinte, você pode colocar o seu filme do nosso Baldinho pelo trade Spotify lá.
É, tem uma pergunta,
né? Pra você. Isso, à medida que você tá escutando, você pode clicar lá no Spotify e ele vai perguntar pra você qual é o seu filme de sessão aleatória ou alguma coisa assim. E você bota lá. Escreve aí um filme que veio na sua cabeça ou um filme que você ouviu a gente falar nesse episódio ou qualquer coisa. E ele vai entrar automaticamente pro nosso Baldinho. Qual Baldinho que é?
É o Baldinho, oficial,
normal.
Original.
É o Baldinho oficial.
Baldinho original.
Isso.
Baldinho Vanilla original é o mais delicioso de todos.
Muito bem. Bora então para os assuntos aleatórios?
Bora.
Bem, Lisa, por que não? Porque pertence ao Gary e ao Wyatt. Pertence? Mas o que é isso? Eles fizeram você na garagem com ferramentas? São seus donos? Controlam você? Sério mesmo?
Sério mesmo.
São os idiotas.
Tem o cara de quem anda com dois idiotas?
Claro que sim.
Olá, então, assuntos aleatórios. Eu vou pedir para ele começar a conversa hoje. André, manda bala aí. Qual é o seu assunto aleatório para Mulher Nota Mil?
Vamos lá. Esse filme conta a história de dois garotos que programam uma mulher em um computador com o objetivo de se relacionar com ela romanticamente. Então eu vendo esse filme, fiquei pensando, pô, com esses avanços recentes, né, de robótica e inteligência artificial e tudo mais, pô, quanto tempo até alguém fazer isso na real, né, e realmente começar a bolar essa ideia. E descobri que relacionamentos entre humanos e seres inanimados não são uma novidade, não, e nem uma ideia de ficção científica. Inclusive, existe um nome pra esse fenômeno, é a chamada objetofilia.
Eita, olha aí,
meu Deus.
É, então, já ouviram falar nisso?
Já, e eu sei que isso pega pesado no Japão.
É, eu pensei no Japão também, porque tá rolando.
Vamos falar disso. Exatamente. A objetofilia é um tipo de parafilia, que é um termo que se refere a uma ampla gama de interesses sexuais atípicos. Nesse caso específico, ele é definido como uma atração emocional, romântica ou sexual por objetos inanimados. As pessoas que experimentam esse tipo de atração podem ter sentimentos intensos por itens que variam desde objetos do dia a dia, como móveis ou itens de decoração, até estruturas... até estruturas como prédios ou pontes, meus queridos.
Não, não, como assim, prédio?
Não, pera.
Tô falando. Hoje vamos ficar na parte mais light aqui do assunto. Que é o seguinte, no contexto de tecnologia, isso também inclui atração por entidades artificiais avançadas, como robôs ou inteligências artificiais. Então nós vamos conhecer hoje algumas histórias reais de pessoas que tiveram relacionamentos amorosos com seres artificiais.
Ok, tá. Com detalhes sórdidos?
Não, aqui vai ser uma versão...
familiar.
Versão matinê do negócio.
Vai falar da mulher que casou com um boneco e pegou o boneco na cama com outro?
Que isso? Não, esse aqui não apareceu.
Ah, né? Já vi que hoje vai ser naquela gravação, viu?
Ai, meu Deus. Ó, vamos lá. O primeiro caso amplamente divulgado na mídia foi do inventor canadense Le Trung. O Le Trung criou o nome do cara. Le Trung. Le Trung. Primeiro nome Le, segundo nome Trung. O Lê criou seu primeiro robô aos 4 anos de idade e dedicou sua vida à criação do humanoide perfeito. Até que em 2008, aos 34 anos, ele disse ter atingido seu objetivo. Quando ele apresentou...
Não, peraí, ele criou um robô com 4 anos de idade?
O primeiro robô dele. É, qual é o que diz...
Que isso, jovem?
É o que ele fala depois, eu não sei se alguém...
Como é isso, velho?
Se alguém foi lá checar.
O berço fez o robô.
É, exato.
O que ele chama de robô, né? O que é que ele acha
de Lego, né? Sei lá. É, exato. Mas então, aí ele apresentou ao mundo, em 2008, a Aiko, que é um robô com feições femininas, né? Então é um ginoide, né? E não um androide, que ele mesmo projetou e construiu.
Olha, ginoide. Olha aí, aprendi a palavra nova.
É essa palavra que o pessoal usa para diferenciar quando um robô ele tem as feições masculinas, é um androide, né? Quando tem feições femininas, é um ginoide.
Olha aí.
Na época, essa reportagem que eu li aqui, 2008, né, o Lê disse que a Aiko tinha uma inteligência artificial muito avançada e seria capaz de falar mais de 13 mil frases em dois idiomas, inglês e japonês. Não sabe-se lá por quê. Ela teria um conhecimento vasto adquirido de várias enciclopédias e seria capaz de realizar várias tarefas domésticas. Que é um desperdício, né, se for parar pra pensar. A parte externa do robô foi criada por um fabricante japonês de bonecos. Você vê que o Japão é um tema recorrente aqui, Chico. Vai aparecer em várias situações aqui. Inclusive, a pele desse robô aqui, da Aiko, seria sensível ao toque. E ele diz que ela era capaz de identificar estímulos diferentes, tipo carícias ou cócegas. Olha só. Mas segundo o Lê, se você segurasse ela com força, ela te dava um tapa de volta. Esse que era o negócio. Ele também alega que ela teria todos os sentidos humanos, exceto o olfato. A Aiko era tão avançada que o Lê acabou se apaixonando por ela.
Puta merda.
Resultando num relacionamento que ele disse que era equivalente a um casamento. Exceto pelo sexo, que o Lê disse que não transava com a Aiko, não.
O Lê é o Nathan da vida real.
É o Nathan da vida real, só que a Aiko era muito mais tosca do que a... Que é a Alicia Vikander, né, cara? Tipo... Só que ela virou um problemão pro Lê, porque ele bancou a construção dela sozinho. E demorou anos e drenou todas as suas reservas financeiras. Então o Lê teve que voltar a morar com os pais e levando a esposa junto. Entendeu?
Imagina o desgosto dos pais.
Pô, o cara chega em casa, né? Fala,
gastou o dinheiro todo pra fazer uma esposa.
Gastou
o
dinheiro todo pra fazer a esposa dele. Aí, segundo ele aqui, os pais dele acharam meio estranho, inicialmente, não sei o que, mas depois começaram, né? Gostaram da Nora lá também, se afeiçoaram a ela e tudo. Acabaram gostando da companhia.
Da Nora.
Olha só, tem um site, gente, tudo que eu vou falar isso aqui é verdade. Tem um site chamado projectaiko.com. Você pode botar aí, você vai ver que o Lê Trung, ele explica lá toda a metodologia maluca dele de construir esse robô. E ele tava tentando levantar fundos, né? Arrumar uns investidores lá pra construir uma segunda versão da Aiko. Seria a Aiko 2.0. Mas, infelizmente, não rolou. E aí ele acabou abandonando o projeto barra esposa, né? Em 2013, por inviabilidade financeira. O cara não teve grana pra fazer a mulher dele.
Ai, Deus.
Absoluto descomprometimento emocional.
É, total. Pois é, então. Ó, outro caso notório é o do chinês Zeng Jiajia. O Zeng, eu devo estar falando esses nomes aqui de um jeito muito tosco. Mas olha só, o Zeng é um engenheiro especializado em inteligência artificial. E ele conta que estava sendo pressionado pelos pais dele para se casar. Mas como ele estava muito frustrado porque não conseguia arrumar a namorada, ele decidiu construir uma. Daí, em 28 de março de 2017, em uma cerimônia de casamento na cidade de Hangzhou, o Zeng, de 31 anos, se casou com o Ying Ying, um robô em tamanho natural que ele mesmo construiu. A cerimônia seguiu todas as tradições chinesas, com a presença da mãe do Zeng e os amigos dele. Um detalhe aqui, ó, o casamento aconteceu depois de 2 meses de namoro. Diz que namorou durante 2 meses, né, pra ver se o negócio era sério mesmo. Aí decidiu casar. Não foi essa coisa assim, né, maluco? Na época do casamento, o robô era muito rudimentar. Ele aparentemente tinha capacidade de ler e falar algumas palavras em chinês, mas ele não tinha nenhuma função de locomoção, então o cara tinha que ficar carregando ela pra cima e pra baixo. Inclusive, tem as fotos do casamento deles, e é muito bizarro, que é o cara carregando uma boneca gigante, entendeu? É isso.
Como é que chama o cara? Eu?
O cara chama Zeng Jiajia.
Gente,
pode procurar lá as fotos do casamento do Zeng aí com a esposa dele. O casamento foi amplamente divulgado na imprensa chinesa e teve tanta repercussão que o Zeng decidiu transformar a coisa num business. Ele criou uma empresa que desenvolve robôs com função sexual. Aí nesse caso aqui tem, né? Aqui não é mãozinha dada, não. Ele faz esses robôs sob medida para os clientes dele. Segundo a reportagem que eu li aqui, os robôs do Zeng lá são capazes de identificar vozes, rostos e impressões digitais. Só que eu não consegui achar nenhuma informação concreta dessa suposta empresa, não. Teve alguns sites que eu consultei aqui que inclusive insinuavam que o casamento teria sido só um golpe de publicidade para tal empresa do cara.
Faz mais sentido.
É, aí pode até ser, né? Mas se você vai duvidar do amor do cara pelo boneco, não sei. Eu acho plenamente possível que o cara curta o robô mesmo.
Mas essa expressão que você usou, sob medida, cai tão mal nessa história.
Tudo cai mal nessa história, né, cara? Porra. O cara construiu uma boneca gigante.
medida.
A verdade é que, assim, a diferença entre esses robôs aqui, desses caras, e o boneco inflável é muito tênue, cara. Assim, a diferença é muito sutil, porque pra mim é tudo boneco inflável.
Mas o robô interage com a pessoa, né?
Mas muito limitado, né? E é, nem, né, sempre também, não. Nem sempre. Ó, a próxima história aqui é da francesa, ela chama Lily. Ela, inclusive, não, nem divulgaram o sobrenome dela. Em 2016, ela foi a primeira pessoa a se assumir abertamente como robossexual. Ela é uma pessoa que sente atração sexual por robôs.
Ok.
Certo?
Ela começou com rumba e depois ela foi evoluindo.
Ela conta que desde pequena sempre gostou de vozes de robô. E aos 19 anos ela percebeu que se sentia sexualmente atraída por eles também. Daí ela conta que teve dois relacionamentos com homens, mas que eles só serviram pra confirmar que o negócio dela era um robô mesmo.
Tá tão difícil a situação que a mulher preferiu um robô.
Tá,
um
robô, pô, claro, né? Imagina. Daí o que ela fez? Ela usou uma impressora 3D pra fabricar dezenas de peças. Olha, e ela aí montou o Inmovator, que é o companheiro ideal dela.
Puta, que nome horrível, cara.
O nome é horrível. Eu vou botar o nome aqui pra vocês acharem as fotos do Inmovator aí.
Tá, já achei. Tempo.
Já achou?
O Inmovator tá meio creepy, cara. Eu
é totalmente creepy, porque...
Esse é nome de aspirador de pó, gente. Pelo amor de Deus. Inmovator.
Ah, é, deve ser isso mesmo, né? Inmovator. Faz mais sentido. Ó, depois de viver com o Inmovator durante um ano, a Lily decidiu que já tava na hora de eles se casarem. Só que ela descobriu que o casamento entre humanos e robôs não é legalizado na França. Então não teve a festa, porque ela podia casar com o robô que ela queria.
Não, detalhe, né, cara? Mesmo sendo com o robô, quem decidiu que era hora de casar era a mulher, foi a mulher, né?
Então, mas olha aqui, gente, é que maluquice, porque até onde eu entendi pelas histórias que eu li aqui do Inmovator, ele é só a carcaça, ele é um boneco mesmo, ele não faz porra nenhuma, ele não tem nenhuma habilidade.
Ele nem abre a boca?
Não,
mas ela não gosta do som que o robô faz?
Mas esse robô, ela
depende,
fez
fazendo o quê, né?
Só a carcaça, entendeu?
Não, aliás, fazer ele não falar nada é uma ideia inteligente.
Muitas vezes pode ser uma vantagem. Depois até li que ela começou a estudar robótica e inteligência artificial com o objetivo de, no futuro, adicionar capacidades de comunicação, né, ao namorado dela.
Agora vem um benefício aí para a humanidade.
E para fechar aqui, ó, temos o curioso caso do japonês Akihiko Kondo.
Caraca, tem dois japoneses, um chinês e uma francesa.
Então,
a maioria oriental mesmo.
Esse Akihiko Kondo é o seguinte: ele é um professor de ensino médio que se tornou mundialmente conhecido em 2018, aos 34 anos, ao anunciar o seu casamento com Hatsune Miku, que é uma cantora pop de sucesso no Japão. Só que tem um detalhe aqui, a Hatsune Miku não é um ser humano, ela é uma voz artificial criada pela Cryo Future Media e ela é representada por um avatar antropomórfico que é uma garota de 16 anos com longos cabelos azuis. Ela faz shows ao vivo como uma projeção holográfica, já estrelou diversos mangás, animes, videogames, inclusive já fez a turnê com a Lady Gaga. Olha aqui, essa é a menina.
Pedro!
É foda,
com a Gaga, né?
Né? Daí o nosso amigo aqui, o Akihiko Kondo, ele conta que tudo começou em 2008. Ele passou por uma crise de depressão porque estava sofrendo bullying no trabalho. E aí ele ficava o dia inteiro trancado no quarto assistindo vídeos dessa Hatsune Miku. E aos poucos ele foi percebendo que não queria mais se relacionar com humanos. É, ele se apaixonou pela personagem. Daí até 2017 ele não podia interagir com a Miku. Até que uma empresa japonesa chamada Vínculo Incorporated lançou um dispositivo chamado Gatebox, que é uma pequena cápsula onde uma personagem de animação aparece projetada como um holograma. Esses personagens, chamados de personagens virtuais residentes, são projetados para interagir com os usuários de maneiras que imitam a interação humana. É tipo as assistentes pessoais de hoje em dia, né? Tipo uma Siri, uma Alexa e tal. Uhum. Só que cada personagem tem uma personalidade específica, né? Tem a voz específica dela.
É o Tamagotchi mais afastado.
É o Tamagotchi, exatamente. Ele fica ali naquela redomazinha de vidro e o cara fica lá conversando com ela, trocando ideia e tal. E esses personagens são comercializados como esposas virtuais. A empresa oferece um serviço que você pode casar com esses bonecos. Pra sorte do nosso querido Akihiko, você podia colocar lá a Hatsune no negócio. E foi assim que ele conseguiu, né? Começou a interagir com ela, né? O grande amor de sua vida, e pediu ela em casamento. E ela aceitou. E aí eles foram casar.
Aceitou.
Aceitou mesmo.
Não, tá, mas não é. Tipo assim, tem o Hatsune original, é o que a empresa bolou que faz os shows, que ela ganha com os shows.
É, a Hatsune original é a voz sintetizada que a empresa criou lá. Ela
isso,
só tem uma voz.
A empresa criou pra fazer os shows e ganhar a grana, né?
Isso, e ela tem um desenho animado, né? Um mangazinho lá que é.
O cara comprou uma cópia disso aí.
E isso, ele colocou ela no dispositivo.
Que simula o simulador de cantor, né?
Basicamente, o cara casou. Casou com um CD de Windows, entendeu?
Ele casou com uma Alexa. Essencialmente foi isso. Você apaixonou pela Alexa, pediu ela em casamento, ela aceitou.
Nossa, é aquele filme lá, o Ela.
É, tipo aquilo, exatamente. Não tá longe daquilo, não.
O Ela vai entrar, hein? No...
Olha, mega massa. Tudo bem. Todo mundo viu o filme nesse episódio.
Seria,
hein?
Até mais relevante falar disso aqui no outro filme lá, né? Mas já vamos queimar o assunto. Mas olha aqui, ó. O Akihiko gastou cerca de 2 milhões de yen, que é o equivalente a 17 mil dólares, no casamento. Só que a família dele não compareceu. Eles não compactuaram com essa.
Gente,
só alguns amigos.
Será?
Exato. Só que olha aqui o problemão que o cara teve. O casamento ia super bem até em março de 2020.
Ia super bem, ótimo.
Ué, ia bem o casamento, não sei. Até que a empresa que fabricava lá o negocinho parou, descontinuou o produto. Então o Akihiko não pode mais conversar com a esposa dele.
Ah, não atualiza, perdeu a atualização.
Ah, acabou, é, exato, não tem mais. Vocês estão rindo da desgraça alheia, não faço isso.
Ele casou com o Java.
Puta merda.
Oxi, escroto.
Ele fala que isso não mudou em nada o que ele sente por ela. Então, ele continua se relacionando com a voz da personagem, né? Porque ele voltou lá pro negócio de voz. E ele agora tem uma boneca em tamanho natural, com quem ele divide o apartamento dele em Tóquio. Daí eles comem, conversam e assistem TV juntos. De vez em quando eles viajam juntos também para finais de semana românticos. E eles postam várias fotos pros seus seguidores no Instagram. Então, façam-me o favor de entrar agora no Instagram. Procure aí o Akihiko Kondo e vocês vão ver o Instagram dele com a esposa dele.
Eu dou um recado pra Marina, se ela estiver ouvindo esse episódio, que o Akihiko começou colecionando bonecos Funko, tá?
Não. Tem isso. Não.
É real isso?
Não, chita. Tá querendo causar aí. Para com isso. Olha só, o Akihiko acabou se tornando a primeira pessoa a se identificar abertamente como fictossexual, que é uma pessoa que se sente atraída sexualmente por seres fictícios.
Não, mas isso existe desde que criaram a Jessica Rabbit, né?
É verdade.
Então, ele acabou se tornando uma espécie de porta-voz não oficial dessa comunidade, que já tem dezenas de milhares de pessoas no mundo todo.
Nossa!
Ele recebe convites de universidades de várias partes do mundo para dar palestras sobre sua experiência e acabou entrando para a faculdade de Direito em 2021 para entender melhor as implicações legais do casamento com seres fictícios.
Nossa, a boneca dele é tipo um anime.
É, um anime. É.
Não é tipo...
Não é uma mulher normal.
Um humano.
É um humano estilizado, né?
Mas a Tara tá aí, né? Exatamente.
Eu acho que tá aí,
é,
né?
É, pois é.
Uhum. Existe todo um segmento aí de desenho animado pornô desses bonecos esquisitos de anime.
Hentai,
olha aí, Tom. Tá ligado no Hentai.
Ah, gente, o ser humano é muito estranho. Tem gente que tem tara pro Playmobil, né? Então.
Então, aí com isso, o Akihiko espera contribuir ainda mais para a comunidade dos fictossexuais, que tende a crescer cada vez mais à medida que avanços na robótica e inteligência artificial vão tornando a interação entre humanos e seres artificiais cada vez mais profunda e íntima. E é isso.
Muito bem. Agora eu fico questionando aqui qual é a probabilidade de haver pessoas apaixonadas pelos integrantes da banda Gorillaz.
Putz, deve ter, mas não deve ser pouco, não, viu? Já deve ter inclusive se casado com o negócio do Gorillaz.
Exatamente.
É, deve ter.
Muito bem, ótimo, excelente assunto. Eu ri muito, cara. coisa mais absurda. Pra onde estamos indo? Enfim, bora pro próximo assunto.
Bora, bora.
Tá legal. E agora?
Vamos dar um cérebro pra ela.
É, pra gente poder jogar xadrez.
Xadrez? Põe só o cérebro, tá legal?
Cérebro de atividade normal. Inteligência, aprendizado lento.
Então, Vera, o que você nos traz hoje no seu assunto aleatório?
Maravilha, vamos lá. Quando os meninos estavam lá fazendo no DOS uma mulher, quando chega na parte da animação, da construção, uma série de efeitos especiais, num determinado momento aparece a equação E é igual a MC ao quadrado. Vocês sabem o que significa? Essa equação?
Equivalência à massa-energia.
Uhum.
E a qual teoria faz parte esta equação?
Teoria da relatividade restrita.
Einstein.
Exatamente o que vamos falar no dia de hoje, que é sobre a teoria da relatividade.
Por que você falou desse jeito?
Para começar, nós vamos voltar no início do século XX, onde tinha uma grande efervescência científica no campo da física. E foi nesse contexto que um garotinho alemão chamado Albert Einstein começou a questionar algumas teorias estabelecidas e começar a moldar o novo curso da física moderna. O garoto Einstein nasceu em 14 de março de 1879 em Ulm, no reino de Württemberg, que hoje é a atual Alemanha. E quando ele era um menininho, ele tinha uma curiosidade insaciável e uma mente brilhante, ainda que ele não fosse nem um bom aluno e nem tirasse boas notas. Só que aí, ele ingressou na faculdade e começou a produzir freneticamente uma série de estudos. E com 26 anos de idade, o Einstein passou por aquilo que foi considerado na sua história como um ano miraculoso. Somente em um ano, o cara lançou 4 artigos que mudariam por completo a física como era conhecida naquela época e lançaria diversas bases para aquilo que vai ser a teoria da relatividade, que se divide em 2. Vamos falar rapidinho sobre cada um dos artigos. Um deles é o ponto de vista heurístico referente à produção e transformação da luz. Nesse primeiro artigo, o Einstein propõe a ideia de que a luz é composta de partículas de energia chamadas de quanta ou fótons. Essa teoria conseguiu mapear do que a luz é feita e revolucionou a forma como compreendemos a natureza da luz e que foi dar origem ao campo da física quântica, além de ajudar na criação do laser, que falamos há um tempão atrás, há uns 100 episódios atrás quase.
Olha aí.
É isso aí.
Depois ele lançou um outro que era sobre o movimento requerido pelo eletromagnetismo e a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Com esse artigo aí, o Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita, que desafiava as concepções tradicionais daquilo que era calculado o espaço e o tempo até então. Ele estabeleceu que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento relativo constante e que a velocidade da luz é a única constante universal invariável. A gente vai falar o que é que isso significa um pouquinho mais para frente, qual é o impacto dele. Depois ele lançou a outra, que era sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Nesse artigo aí, o Einstein introduziu aquilo que é a famosa equação E igual mc ao quadrado. Ele mostrou que a energia, que é o E, de um objeto, é representado igualmente pela sua massa, que é o m, multiplicado pelo quadrado da velocidade da luz, que é o c ao quadrado. Essa equação aí que ele inventou, que ele conseguiu descobrir, né? Inventou que ele fez um desenho ali. Essa equação estabelece a equivalência que existe entre a massa e energia, revelando uma profunda conexão entre dois conceitos, coisa que não existia até então.
Sobre a inércia e a energia, que foi o último artigo dele, inércia e energia querida pela teoria da relatividade geral, ele desenvolve o princípio fundamental da teoria da relatividade geral, que é a segunda parte da teoria da relatividade. Ele investigou as propriedades da energia em relação à gravidade e explorou um pouco mais a ideia de que a energia possui em si uma inércia gravitacional, contribuindo para a curvatura da relação entre espaço e tempo. Mas o que isso significa? Quando ele introduziu a teoria da relatividade restrita, ele desafiava as concepções clássicas que eram dadas pelo estudo do espaço e do tempo que tinham sido estabelecidas pelo Isaac Newton. A teoria da relatividade restrita estabelece que a velocidade da luz é a constante universal invariável e é fundamental para conseguir mapear o seguinte. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa deixa um objeto cair sob a ação da gravidade terrestre. Ou seja, eu peguei a minha bolinha aqui e deixei a minha bolinha cair. Sabe? Vocês aí que estão em casa, nesse exato momento ouvindo o podcast, pega a bolinha de vocês e deixa a bolinha de vocês cair no chão. Ok? Beleza. Acontece que a bolinha também cairia se ela fosse solta quando você estivesse dentro de uma aeronave espacial, acelerando verticalmente para cima. Ou seja, numa velocidade igualmente contrária à gravidade, que é de 9,8 metros por segundo, sem influência de qualquer campo gravitacional. Ou seja, com essa afirmação, o Einstein diz que não é possível afirmar se a queda do objeto ocorre por causa da gravidade ou, na verdade, por causa da inércia. Entendeu?
Não.
Eu tô com a bolinha, certo? Tô aqui parado com a bolinha, soltei a bolinha caiu. Se eu estou dentro de uma nave e a nave está subindo na mesma velocidade que é de um movimento de um objeto na gravidade, afinal...
Ah, não cai, então.
Então, você não consegue afirmar se ela está caindo ou se ela está simplesmente parada no tempo.
Olha aí.
Não dá pra afirmar.
Mas não, como? Não, ué. Olha só,
você não consegue dizer. Uma das grandes consequências para esse princípio da equivalência é que, mesmo que uma região do espaço esteja acelerada pela aplicação de uma força, se nesse local houver um campo gravitacional que anule essa aceleração, ou seja, uma força contrária à força da direção que você está aplicando a força, o observador não é capaz de discernir se é ou não uma mudança por causa da inércia ou por causa da gravidade. A comunidade científica ficou tão intrigada quanto vocês nesse exato momento. E a teoria da relatividade começou a ganhar reconhecimento e aclamação por uma descoberta que hoje parece ser uma coisa bastante óbvia, mas até o momento não era. No entanto, vale ressaltar que a teoria da relatividade restrita não foi imediatamente abraçada por todos os físicos da época. Houveram diversas pessoas que debateram com relação a esse conceito e diversas controvérsias sobre a sua implicação e aplicabilidade, mas principalmente até então, porque não havia tecnologia suficiente para comprovar aquilo que o Einstein estava dizendo. Mas foi em 1915 que o seu Einstein apresentou a teoria da relatividade geral, que é uma versão aprimorada e mais abrangente daquilo que era a teoria da relatividade restrita. A nova teoria descrevia a gravidade como uma curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. A teoria da relatividade expandiu completamente a forma como o nosso entendimento do universo incorporou a gravidade em diversas concepções relativísticas. Um dos experimentos mais recorrentes é o fenômeno da lente gravitacional. Quando a luz se propaga em diversas regiões do espaço, altamente distorcidas por grandes massas, o seu caminho acaba sendo curvado. Dessa forma, é possível que as imagens de algumas estrelas apareçam repetidas ou borradas quando aparecidas em telescópios ou radiotelescópios da época. Aí, a descoberta desse fenômeno tornou possível, anos depois, que a tecnologia fosse desenvolvida e corrigisse
as imagens que eram vistas no telescópio, dando uma maior exatidão na forma como observamos os astros hoje. Como isso se representa? Lembra quando vocês assistiram Interestelar? Não tem uma hora lá em que ele vai tentar enxergar a luz sob um buraco negro e ele causa uma distorção? A luzinha faz uma curvatura assim? E que depois essa representação virou símbolo do blog de ultradireita chamado Universo, ou chamado Brasil Paralelo? Sabe aquele desenho representativo lá?
Não.
Não sabia que era do Brasil Paralelo, não, que eu não vejo isso.
Não?
Não.
Lembra quando eles vão tentar atravessar o buraco negro? Mas antes, depois que eles atravessam, eles olham pra trás e eles veem um fecho de luz que ele faz uma curva, como se fosse uma bolinha e um símbolozinho do Brasil.
Não, não tô lembrado, não, mas sei o que você tá falando.
Faz uma curva.
Não vou cagar, vocês não prestam atenção no filme.
Não, tem muito tempo que eu assisti esse filme.
Dessa forma, foi possível que ele conseguisse corrigir as imagens que eram emitidas no telescópio da época. Mas essa coisa só foi recentemente, graças ao avanço da tecnologia. Mas como a teoria da relatividade se conecta aqui com o nosso podcast fofinho de cinema? Ao longo dos anos, a gente colocou essa teoria complexa em diversos filmes e séries. Um deles é no nosso querido 2001, Uma Odisseia no Espaço. A obra-prima apresenta uma série de sequências misteriosas e surreais em que a gravidade e o tempo dão uma distorcida de acordo com as leis da teoria da relatividade. Essa representação que tem visual e metafórica da teoria eleva o filme a um patamar muito doido, principalmente naquelas animações finais do filme. Outra referência memorável sobre esta equação é encontrada na trilogia que a gente foi de ponta a ponta do De Volta para o Futuro. E que não foi sacanagem, a gente realmente sorteou os três filmes. No segundo filme, aquele que foi lançado em 89, o Marty McFly viaja para o futuro utilizando uma máquina do tempo. E aí, durante as aventuras, ele se depara com os efeitos da relatividade temporal, em que pequenas mudanças no passado têm consequências significativas para o futuro.
Não, mas peraí, isso não tem nada a ver com a teoria do Einstein, não.
Certo. Pô, a gente só consegue viajar no tempo a partir do momento em que a gente consegue dominar a relação entre espaço e tempo, senão você não consegue. Senão a única coisa que aconteceria seria você viajar no tempo e não no espaço. É impossível você viajar em um ou em outro.
É impossível viajar no tempo, você tá sabendo, né? Só pra te avisar aqui.
Por enquanto.
Só precisa... Ah, tá bom.
A teoria da relatividade também tem a citação no filme favorito do diretor, do Andrezinho. Por exemplo, o Interestelar de 2014. A teoria lá é usada principalmente como a base da trama, onde eles tentam utilizar a gravidade e o tempo para ver como eles se comportam enquanto tentam atravessar o buraco negro. Esses exemplos todos mostram como a teoria da relatividade tem sido incorporada no universo cinematográfico e desperta a nossa imaginação, abrindo portas para diversas narrativas envolventes. Ela adiciona uma camada de profundidade científica e filosófica aos filmes, explorando as fronteiras do tempo e espaço, que é a fronteira final. Além do impacto do entretenimento, a teoria da relatividade também tem sido fundamental para o progresso científico, ou seja, é secundário, principalmente no entretenimento. Suas implicações têm sido confirmadas por uma série de experimentos e observações ao longo dos anos. Por exemplo, se não fosse a teoria da relatividade, Andrezinho, a gente não conseguiria desenvolver tecnologias avançadas como o GPS. Porque o GPS se utiliza do relógio atômico. E o relógio atômico só pôde ser desenvolvido a partir do momento em que o Einstein conseguiu fazer esta relação entre massa e energia.
Olha aí.
Além disso, a teoria desempenha um papel essencial na compreensão de fenômenos astrofísicos extremos, como os buracos negros e as ondas gravitacionais, que são as mudanças na velocidade da gravidade. A observação das ondas gravitacionais em 2015 foi uma confirmação, quase 100 anos depois, das previsões da teoria da relatividade do Einstein. Por isso, a teoria da relatividade é um marco na história da física e ainda da humanidade. As suas origens humildes de um gênio visionário permitiu que ele desvendasse os segredos do tempo e do espaço. Desde a publicação, tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e também de exploração, influenciando tanto a cultura popular como o progresso científico. E à medida que a gente se aprofunda no universo dos filmes e da série, a teoria da relatividade continua a nos surpreender e a nos entusiasmar, desafiando as nossas percepções e convidando a gente a explorar as fronteiras do conhecimento. E é isso o tema da semana.
Olha aí.
Esse assunto só confirma que eu não tenho neurônio suficiente para ser cientista.
É isso. Uma das profissões que você não teve ainda, né, Chico? Foi ser cientista.
Não.
Uma coisa da teoria da realidade, eu achei que você ia falar, porque é até mais óbvio, que é dessa equação aí da massa-energia, que é a criação da a utilização da energia atômica em geral, né? Tipo, que é a transformação da massa em energia. Então, a pequena quantidade de massa de um material radioativo, é plutônio, urânio, alguma coisa assim, se transforma em uma quantidade absurda de energia, né? Então, a primeira utilização disso foi na bomba atômica. Depois criaram, também baseado nesse princípio, as usinas atômicas, né? Que é para geração de energia, uso de energia atômica para fins pacíficos.
É verdade, esqueci de falar sobre isso.
Então aí também a gente vê a teoria da relatividade restrita aí funcionando.
Muito bem. Assunto cabeça, justamente no episódio sobre o filme Mulher Nota Mil, quem diria, né?
Ela tinha o cérebro do Einstein ali, porque o cara botou uma foto do Einstein, verdade, né? Ele até mostra, ele escaneando a foto e falando assim, criando o cérebro e tudo, essa parte da foto, ele criou o cérebro do Einstein na cabeça dela.
E ela tinha os dedinhos do Beethoven.
Também, tocava piano, era beleza.
Deixou o ChatGPT no chinelo.
E quanto a você, grandão, eu quero dizer uma coisa. Você não pode entrar na casa do meu amigo, com seus amigos pilotando suas motos nesse assoalho, quebrando vidraças, fazendo bagunça e empesteando o ar. E vocês pedem mesmo. Agora, olha aqui. Vai soltar as garotas e pedir desculpas ao pessoal. Vão pegar suas motos e pedalar pra bem longe.
Curioso pra saber como é que o Dudu vai encerrar esse episódio do Sessão Aleatória.
Vamos lá então, como a minha memória do filme era só no início, quando a Kelly LeBrock aparece, e no final, quando aparecem os motoqueiros, eu não vou falar da Kelly LeBrock, eu vou falar de motoqueiros, ah. Vou falar de motoclubes.
Trocou aquele LeBrox por barbados usando rabo de cavalo e coletes.
Nem tanto assim, nem tanto. Olha só, calma. Você sabe? Olha aqui, ó. Os motoclubes, então, eles são um tipo de organização sem fins lucrativos formado por grupos de motociclistas. Pode ser conduzido através de um estatuto e a depender do nível de formalidade apresentada pelo clube. Também conhecidos como MCs. Não, são os...
Mestres de cerimônia.
Mestres de cerimônia são os motoclubes. Surgiram de forma significativa no final da Segunda Guerra Mundial, a fim de fortalecer o laço criado durante a guerra entre os combatentes norte-americanos.
Era um laço meio de veterano de guerra, então.
É porque eles tiveram contato com as motos, né, durante a guerra.
Ah, entendi.
E a maior parte desses clubes mantém um organograma onde os integrantes devem respeitar uma hierarquia com diretoria instituída que pode variar conforme regras ternas estabelecidas por cada um. Tem uns que funcionam como instituição jurídica, com CNPJ, formação de sociedade civil organizada, estatuto, contrato social. E aí possibilita a entrada do clube numa federação ou associação de modo que possam organizar e participar de eventos em conjunto e receber benefícios em comum.
Certo.
E olha só, o primeiro motoclube que apareceu foi em Nova York, em 1897, foi bem antes da guerra. Era um grupo de amigos, passou a se reunir sempre que podia com as suas bicicletas.
Ah, era um biciclube.
E aí eles formaram o Yonkers Bicycles Club. Porém, em 1903, o grupo decidiu seguir um novo rumo depois que a primeira Harley Davidson foi lançada, trocando as bicicletas por motos. E aí surgiu o primeiro motoclube registrado da história e eles criaram a FAM, né? Federation of American Motorcyclists, né? com o surgimento dos Yankees, né, não demorou muito tempo para que outros motociclistas dos Estados Unidos decidissem tomar o mesmo rumo, né? E aí os grupos se reuniam, né, e viajavam pelo país, se tornando cada vez mais frequentes. E para diferenciar esses grupos, eles criavam símbolos estampados nos suéteres ou jaquetas, coletes de couro, para poder identificar todos os membros. Só que temos umas teorias aí, ó. Teoricamente, o primeiro motoclube americano que apareceu depois da Grande Depressão é o Cook Outlaws MC, que surgiu em 1936. Esse grupo era radicado em Cook, na cidade de Illinois, e mantinha seu território até Chicago. E o Cook Outlaws tornou-se mais tarde o Chicago Outlaws e hoje é conhecido apenas como Outlaws Motorcycle Club.
Tá bom.
E em 1940, teve uma mulher, uma piloto americana, a Dot Robinson, e a inglesa Linda Dugo fundaram o Motor Maids, com o objetivo de criar um ambiente seguro para que as mulheres pudessem pilotar sem sofrer os assédios que eram comuns na época. Mesmo lutando contra o preconceito, né, a grande maioria das motociclistas eram vistas de maneira negativa pela sociedade, o que gerou diversas situações de preconceito e desrespeito contra elas. A Federation of American Motorcyclists foi criada pelos caras lá de Nova York, mas aí pareceu uma entidade maior que organiza esses clubes de motociclistas. Então ela é a American Motorcyclist Association, chamada de AMA. E aí ela mantém o título das Motor Maids como o clube mais antigo de todos, com mais de 60 anos. Os Outlaws MCs que foram criados antes reivindicaram essa patente.
Mas peraí, patente do quê?
De motoclube mais antigo do mundo.
Ah, o título.
De motoclube mais antigo, é.
Ah, que era mais antigo. Patente, eu achei que eu tinha inventado.
Porque o clube de Nova York não era oficializado, os caras criaram a federação lá, mas não foi...
Entendi, não foi formalizado o negócio.
Não formalizou tanto igual a SEA.
Não registrou. O cara não...
E esses Outlaws, então eles quiseram ser os mais antigos porque eles foram criados em 1936.
Claro. Muito antes.
Só que, eles, além de eles terem realizado duas modificações no nome, né, do decorrer do tempo, eles não conseguiram provar que eram o mesmo motoclube. E aí não tiveram essa carta de patente.
Ah, entendi.
Depois da Segunda Guerra Mundial, os motoclubes foram crescendo cada vez mais e grande maioria homens, né, que viam o grupo como refúgio dos problemas da época. Porém, quanto mais clubes apareciam, mais rivalidades entre eles também aconteciam, levando a muitas pessoas a acreditar que os motoclubes eram gangues violentas.
Sim, as famosas gangues de motoqueiro, né, cara?
Isso. Além dessa influência negativa, tudo que tem influência negativa também tem a influência positiva, né? E aí, cada vez mais que era divulgado os motoclubes, isso foi também divulgando eles mundialmente, né, para que fossem criados outros motoclubes.
Sim.
Temos os mais conhecidos, que são os Hells Angels.
Ah, famosos.
Que é um clube fundado em 1948 na Califórnia, qualificados como motoclube cujos membros são tipicamente homens e que pilotam apenas Harley Davidson. E o principal lema é: quando fazemos direito, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. Porque esses caras foram envolvidos em vários problemas correlacionados aqui à violência, tráfico de drogas, roubo de mercadorias e extorsão.
Caraca, bicho. Só gente fina.
O FBI e o Serviço de Inteligência Criminal do Canadá classificam os Hells Angels como um dos quatro grandes bandos de motociclistas a ser combatido.
Olha aí.
E eles alegam que, continuamente, né, que eles são apenas uma equipe de motociclistas entusiastas que apenas se reúnem para viajar e organizar eventos sociais. Captando recursos, organizando festas e comitivas.
Leva uma droguinha aqui, mas é super boa.
Teve vários casos, que eu vou contar só um, que foi o maior evento que eles se envolveram. Foi no Concerto Livre de Altamont, em 6 de dezembro de 1969, no autódromo de Altamont Speedway. Esse evento é documentado no filme Gimme Shelter, de 1970.
Um documentário dos Stones.
Ah, isso. Essa é a história do tal do show do Rolling Stones.
Do Gimme Shelter.
Chamaram então, os caras para ser segurança do show. A ideia, genial.
Isso. Então, olha aí, os Rolling Stones tiveram essa ideia, contratar os Hells Angels para serem seguranças pessoais. E aí os caras cobraram apenas uma taxa que foi mencionada como $500, que era para bancar a cerveja deles.
Certo.
Aí o segurança toma cerveja, né? O tempo inteiro lá no show. Para mim.
Ah, porque o tudo dinheiro... Assim. Eles não guardaram pra tomar de depois, não. Eles já tomaram antes a cerveja.
Ah, sei lá. Provavelmente estavam tomando junto, mano. É que aconteceu. Então eles colocaram as motos, né, na frente do palco pra criar uma barreira temporária entre o palco e as dezenas de milhares de fãs.
Nossa, que ideia.
A administração da segurança se mostrou difícil, muitos espectadores foram feridos e 4 pessoas morreram.
Caraca.
Nessa situação. Então esses caras têm uma mancha aí, mancharam os motoclubes. Eu acho até que aquela série do...
Sons of Anarchy.
Sons of Anarchy, é. Acho que até é baseado nesses Hells Angels aí.
Eu nunca vi, não. É legal essa série?
É legal.
É bem legal.
Eu gostei, mas aí o problema dessa série é que ela é muito longa.
Muito longa. Imagina.
Ela podia ter acabado antes, sabe?
Tem
os
problema
caras
com série, né?
Não, às vezes a série...
Preconceito.
Eles ficam... Como vai fazendo sucesso, os caras vão prolongando.
Ah, você acha que já não tem assunto mais? Tipo, porque ele já tá estranhando demais.
Isso, vai ficando, exato.
Fizeram 6 Star Wars, 9 Star Wars.
Eu tô falando bem Star Wars.
Sabe, de um bonequinho de borracha.
Vou falar um pouquinho dos motoclubes brasileiros. Em 1927 foi fundado no Rio de Janeiro o primeiro motoclube do Brasil. E aí o nome era Motoclube do Brasil.
Apenas.
A sede ocupava o espaço na Rua Ceará, onde até hoje acontecem eventos com muitos encontros de motociclistas nos finais de semana. E ainda que seja o mais antigo, existem atualmente mais de 4 mil motoclubes no Brasil. O mais famoso é o Abutres. Foi fundado em 89, São Paulo, mas ele tem mais de 4 mil associados e possui representações em países até da América Latina, Japão, Portugal, Espanha, Alemanha e Estados Unidos. E eles têm um papel social porque eles já foram premiados, inclusive pela ONU, por trabalhos de beneficentes solidários, como campanhas de arrecadação de agasalhos, iniciativas de benefício de ação de combate ao câncer e a Associação de Pais e Amigos, né, dos Excepcionais, né, APAE.
Ah, é outra pegada, né?
Isso. Aí tá aquele negócio, né? Fazer parte do motoclube é aquela questão do cara querer fazer, da pessoa querer fazer parte de um grupo, né?
É.
E aí quando você faz parte de um grupo, você, né, tem uma rede ali solidária e você consegue várias vantagens. Então o cara do Abutres de Minas Gerais, ele vai lá pro norte... E aí os caras do Abutre do Norte acolhem o cara, né?
Pode crer, o cara fica na casa do outro cara.
Isso aí, os caras vão. Como eles são regidos por regras, né? Então eles fazem tudo certinho, sim, de acordo com a organização deles.
Uma coisa que eu nunca entendi, quer dizer, meio que agora entendi um pouco, né, por esse lado que você falou dessa rede de apoio, mas nunca tinha entendido, na real, assim, qual é dessas gangues de motoqueiros. Tipo, o cara se junta pra andar de moto, tipo...
Não é gangue, olha só.
É, acho que você foi bastante pejorativo nesse tempo.
Primeiro, o cara que tá na meia-idade pra cima, porque ele tem condição de comprar uma moto dessas.
Essas motos não são baratas.
E manter uma moto dessas, né?
Isso. O cara não vai botar a CBzinha nele.
Isso. E aí é aquele negócio, né? O cara vai se reunir com os amigos, né? Sair pra viajar e fazer tour aí em vários lugares.
Tem essa coisa do cara viajar de moto, né? O cara pô, pegar uma galera e vão viajar, sei lá, fazer uma viagem pela América do Sul de moto. E aí o cara vai...
Aí eles podem fazer encontros do próprio motoclube, né? Viagens por eles, ou então encontros com outros, né? Tem várias cidades, tem... O ano todo aí você tem encontros de motoqueiro numa cidade, na outra, né? E eles vão pegando os finais de semana aí e fazendo esses encontros.
Ok.
Vai a família toda. Às vezes vai aquelas motos, o cara tem um triciclo, que é uma moto, aquelas motos com 3 rodas. E se eu tivesse uma moto, seria uma dessas, porque eu tenho medo de andar nas 2 rodas. Então, aí vai a família inteira. O cara leva o filho, a mulher.
Todo mundo de quadriciclo moto, do Duca e quadriciclo.
Não, quadriciclo.
Velotrol Clube.
Ah, eu tenho que, pra mim tem que ter velotrol, porque com 2 rodas eu não ando não, né? Só bicicleta.
Muito bom.
E é isso. Vocês têm alguma relação com motoqueiro, ou moto, de alguma forma?
Eu já fui um motociclista,
é claro.
Aí, ó.
Claro, já fui.
Sabia.
Mas aí, você ficava irritado também?
Você não tava andando de moto?
Igual quando
você
andava no carro?
Eu fui, né?
Você ficava chutando o retrovisor dos carros? Quando você passava?
Tem diferença, né, gente? Motoboy, motoqueiro, motociclista, tem as diferenças aí. Eu usava pra ir pro trabalho mesmo. Eu trabalhava em outra cidade e eu resolvi pegar a moto pra economizar dinheiro. E durante 3 anos, pegava a estrada de moto. com a minha XP azulzinha linda, ia lá pra Guarulhos.
Mas você era de uma gangue de...
Não, nada, nada. Eu cruzo sempre com o pessoal, algum abutre aqui nas ruas, nas avenidas e tal, mas não conheço ninguém, não.
Eu conheço o pessoal do motoclube aqui de GV, de Valadares.
E aí?
A sede deles é aqui no meu bairro. Tem uma sede que é tipo uma oficina e acoplada a um bar. É bem intenso.
Olha aí.
É bem coisa de filme mesmo, né? Que os caras ficam lá.
É.
E eles ficam, a diversão deles é ficar mexendo nas motos e customizando e tal. É sempre uma moto desmontada.
Uma pegada meio mecânica também, de tem um hobby aí no meio, de mexer na moto.
Tem um
e fazer
hobby.
Um...
Tem, o cara né? Mexe na moto, os caras customizam.
É, só sobre isso. Ah, agora vocês explicaram.
Tem aqueles caras do ramo que são mais com original, então a moto certo. Tem que ser toda original. E tem os caras que customizam e tal.
Vocês assistiram aquele filme Wild Hogs com Travolta? Que ele faz parte de uma gangue de homens de meia idade que fazem um motoclube?
Não.
Ah, acho que eu já vi sim, é um antigo. Ah, acho que eu já vi que tem de Travolta.
Dos anos 2000.
Tem os outros caras. É um filme idiota. Eu sei que filme é esse.
Tem o... aquele comediante, como é que é o...
São quatro caras, não é?
É o Tim Allen, o John Travolta, o Martin Lawrence.
Isso, Martin Lawrence.
E tem outro que eu não lembro.
Cara, eu tô lembrando de você falando desse filme, eu não faço ideia, mas eu acho que já vi também.
É, mas não tem nada a ver, né? Porque um era dentista, o outro trabalha
com computador. É, não, é tipo isso.
Eu, se fosse montar, seria um desses aí.
Mas a história é meio que eles se juntam ali, decidem, né, comprar as motos e vão sair viajando. Não é um negócio assim.
É, eles formam uma gangue, só que aí eles cruzam com os clubes mesmo, né?
Eles cruzam com os caras mais pesados e tal.
E aí é engraçado o que acontece, mas enfim.
Eu lembro que é super engraçado, né? Só que tem muito tempo que eu vi também.
Pois é, mas como a gente já queimou todos os baldes de Mega Blasters, vai ficar para uma outra oportunidade.
Ah, não, já é verdade.
Mas a gente tem uma chance Coringa no nosso editor querer colocar, hein?
Vou não, quero não.
Como é que chama o filme? Eu esqueci o nome do filme.
Motoqueiros Selvagens.
Motoqueiros Selvagens.
É o de Outra Volta, Tim Allen, Martin Lawrence e William S. Macy.
Então, quais foram os aprendizados de hoje?
Ó, eu aprendi pra que serve o motoclube.
É, eu também.
Posso ir lá consertar a moto e posso dar um rolezinho com a galera.
Eu aprendi o que é uma ginoide, eu não sabia.
Olha aí.
Pois é. Eu aprendi que em um ano o Einstein fez mais pela humanidade do que a maioria de nós vai fazer na vida inteira.
Juntando todo mundo. É isso aí.
Ah, eu aprendi uma coisa também, que é colocar filmes que a gente nunca assistiu no baldinho é muito arriscado, viu, Tom?
Tem que usar pra esse propósito também.
É um perigo. Esse é o tipo de filme que nem no cinema é que ele pode entrar.
Mas foi o que aconteceu comigo na história do Irmão Gêmeos lá. Foi a mesma coisa.
Olha lá.
Eu tinha botado o filme meio que pra completar ali a lista, eu não tinha visto, e aí foi aquela, né, aquela beleza também.
Que beleza.
Mas o Irmão Gêmeos tem alguma graça. Esse filme não tem graça. Essa mulher não tá mil, pelo amor de Deus.
Então é isso, minha gente. Fala tchau.
Tchau. Fim da sessão.